Olá pessoal, eu sou André Barbieri.
E eu sou Simone Chibash.
E esse é mais um podcast internacional do Ideias de Esquerda. Hoje nós vamos dedicar uma edição especial para conversar um pouco com alguns dos correspondentes do Esquerda Diário em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos e no Estado Espanhol, sobre a situação do coronavírus nesses lugares. A pandemia segue se expandindo e as mortes no mundo já alcançam mais de 8 mil, no momento em que os estados nacionais começam a tomar medidas mais autoritárias contra a população, não é, Simone?
Sim, André, como a gente vai saber pelos próprios companheiros que estão agora em contato com a gente, os governos eles estão realmente implementando medidas de confinamento, distanciamento social, inclusive perseguição policial para que ninguém saia de casa.
Exatamente. E isso no momento em que está claro para todo mundo que os trabalhadores, ao mesmo tempo que estão bem apreensivos pelo coronavírus, têm mais medo de perder o emprego que da própria pandemia. Numa crise em que o Estado capitalista não consegue providenciar sequer os testes massivos gratuitos, os leitos de UTI e a contratação de mais funcionários da saúde, vários deles desempregados, inclusive. O único meio de fazer frente a essa crise para ajudar a própria população seria que os trabalhadores se organizassem com seus próprios métodos e decisões para readequar a produção nas diversas empresas e fábricas e atender às necessidades da defesa de toda a população nessa crise sanitária, porque os capitalistas não vão fazer isso. Controle operário de todas as iniciativas econômicas e sanitárias que tomarem os governos é fundamental para não permitir que os idosos e as demais pessoas sigam morrendo pela pandemia.
Sem dúvida, e aqui no Brasil a crise está só no começo, né? A gente está vendo aí que nos países europeus, como o Estado Espanhol e mesmo nos Estados Unidos, a situação é bastante mais drástica já. E é importante que todos os nossos ouvintes tenham acesso às informações e debates que antecipam vários elementos que a gente veio discutindo no Esquerda Diário e aqui mesmo também nos programas do podcast, ao longo das semanas que a gente dedicou aqui o debate ao coronavírus. Sabendo também que estão acontecendo nesses países diversas rebeliões operárias que a mídia capitalista não noticia, como é o caso da Itália, no Estado Espanhol, em que os trabalhadores têm se levantado justamente contra o descaso dos patrões diante da pandemia, né? Contra a saída que os capitalistas têm dado de fazer com que os trabalhadores sigam aí pagando o preço da crise com a sua própria vida. Então, a gente sabe que podem se alastrar esses métodos de auto-organização para que os próprios trabalhadores tomem o controle de toda a produção de modo a readequá-la, né? A fim de fabricar justamente aquilo que o povo hoje mais precisa frente à crise do coronavírus, né? Quem que vai comprar carro agora? Quem que vai andar de avião agora? Não se trata mais disso. Agora é necessário colocar toda a capacidade produtiva, né, justamente para fabricar os aparelhos de respiração mecânica, as camas de UTI, o álcool em gel, que está custando uma fortuna, que os trabalhadores comuns aqui no Brasil já não têm mais como arcar com o preço que está sendo cobrado, né, e todo o necessário para fazer frente à pandemia. Ou os trabalhadores tomam controle da produção, ou os capitalistas vão seguir militarizando os países, enchendo os bolsos dos ricos de dinheiro público, como fizeram em 2008.
Perfeito, sim. Então vamos começar aqui as nossas conversas com a Tatiana Cozzarelli, lá dos Estados Unidos, que já fez um programa anterior com a gente para discutir as eleições no, nos Estados Unidos, especificamente a disputa interna, né, no Partido Democrata entre o Joe Biden e o Bernie Sanders, e que agora vai estar com a gente para debater um pouco o tema de como o coronavírus está golpeando a sociedade norte-americana em vista dos anúncios do Trump. Quais são as visões que o nosso grupo lá nos Estados Unidos, o Left Voice, que é a agrupação irmã aqui do Esquerda Diário nos Estados Unidos, propõe diante dessa crise?
Olá, Tati, bem-vinda aqui no podcast. Uma primeira coisa que a gente queria saber é como está a situação política e econômica aí nos Estados Unidos frente a essa crise, sobretudo para as classes trabalhadoras, né, os mais pobres, enfim, desde que a situação com o coronavírus aí se agravou, né?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por me ter no podcast. E o que eu queria colocar primeiro é que para entender a crise de saúde nos Estados Unidos, tem que se entender que toda a saúde dos Estados Unidos está privatizada. Quer dizer que todos os hospitais são privados e tem um sistema de seguro médico no qual você precisa comprar seguro médico. E mais ou menos 8% da população não tem seguro médico. Esse 8% pode terminar com contas exorbitantes de muito dinheiro quando vai para o hospital. Mas até as pessoas que têm seguro médico também têm esse problema. Mais ou menos metade dos adultos dos Estados Unidos já colocaram que tiveram alguma dificuldade para pagar alguma conta médica. Também os hospitais estão muito precarizados, com anos de sucateamento dos hospitais, com poucas enfermeiras, poucos médicos e poucos recursos. Nesse marco desse sistema médico, a gente está vendo uma crise de saúde, concretamente. Nos hospitais não tem suficientes exames do coronavírus, porque os Estados Unidos decidiu não usar a prova da Organização Mundial de Saúde. Então não tem suficientes exames. No meu bairro, se você for com os sintomas do coronavírus, você provavelmente não vai conseguir um exame. Por outro lado, os políticos e os burgueses, inclusive sem sintomas do coronavírus, você consegue um teste, né? E também não está dado que você não tenha que pagar contas exorbitantes indo para o hospital, mesmo agora, para tentar se tratar. E você vai ter que pagar. Não está claro. Se você não tem seguro, você vai ter que pagar muito dinheiro. Por outro lado, tem muito pouca, por exemplo, máscara dos hospitais. Está fazendo falta. Inclusive, os médicos e enfermeiras estão tendo que tentar fazer as suas próprias máscaras, indo para a loja para fazer suas próprias máscaras, porque está fazendo falta, dado a crise. Por outro lado, tem uma crise econômica muito grande. O Trump vive falando, né, que a economia está muito forte e tal, que se recuperou depois de 2008. Mas essa recuperação já foi, não existe mais. E também mostra que essa recuperação foi muito débil e que a crise continuava. Por exemplo, em primeiro lugar, o stock market teve a sua rebaixada mais rápida da sua história com esta crise do coronavírus. E o que a gente está vendo também é que o Trump falava que os trabalhos já tinham voltado, se você olhava os números de desemprego, estava em 3,3, e realmente são números muito baixos. Mas os trabalhos que foram criados foram trabalhos muito precários, que hoje em dia, agora com o coronavírus e com a crise econômica, já não tem. Por exemplo, aqui em Nova York, fecharam todos os restaurantes, fecharam todos os bares, fecharam a escola pública, fecharam todas as universidades por a crise do coronavírus. Falaram para todo mundo, para muitas pessoas ficarem em casa. E nesse marco, em muitas cidades está tendo medidas dessa forma, e 1 de cada 5 pessoas nos Estados Unidos ou tiveram horas cortadas do trabalho ou diretamente perderam o emprego. No Left Voice, 3 de nós já perderam o emprego ou tiveram horas cortadas por causa de trabalhar em restaurantes e coisas assim. Então, a gente está vendo que tem uma crise de saúde, uma crise econômica e de saúde muito forte para a classe trabalhadora.
Certo, Tati. E o Trump, ele passou de uma posição de descaso, né, total sobre a questão do coronavírus para um pronunciamento recente em que ele anunciava uma série de medidas, né, uma espécie de capitalismo de Estado até. Quais são elas e qual impacto você avalia que elas teriam? E também como se localizou aí o Partido Democrata?
Bom, o Trump passou de falar faz um mês, por exemplo, que não existia crise, que tudo estava perfeitamente bem, que era como uma gripe normal, o coronavírus, ver que realmente é uma pandemia tomar mais a sério e tomar mais medidas. As primeiras medidas que foram tomadas foram, obviamente, para ajudar a burguesia e ajudar a economia e as empresas, não a classe trabalhadora. Por exemplo, 1,5 trilhões de dólares foram postas para ajudar o Wall Street para poder tentar parar a crise para a burguesia e as suas empresas. Isso é muito foda, porque, obviamente, o governo americano vive dizendo que não tem dinheiro para ajudar a classe trabalhadora, que não tem dinheiro para a saúde pública, que não tem dinheiro para a universidade pública, mas tem 1,5 trilhões de dólares para colocar para ajuda para o Wall Street. Obviamente isso não ajudou, ou ajudou de forma muito parcial, porque a economia segue em crise. Também estão fazendo medidas para ajudar as empresas de aviões, porque obviamente ninguém está viajando neste momento. E por outro lado, inclusive vão pôr dinheiro para ajudar várias outras empresas. Ao mesmo tempo, mais recentemente, Trump tem tido que pensar e dar algumas medidas para a classe trabalhadora. A mais importante seria $1,000 para cidadãos dos Estados Unidos. Não está claro exatamente como se vai dar isso, a gente vai ter que ver. Mas isso seria uma ajuda bastante concreta, né? Ao mesmo tempo, obviamente, para que as pessoas não morram de fome, dado que 1 em 5 de pessoas já ou perdeu o emprego ou cortaram horas, e também para poder continuar pagando, por exemplo, os aluguéis e coisas assim. Isso seria mais ou menos a situação do governo Trump. Por outro lado, na primária do Partido Democrata, parece bastante provável, quase certeza, que vai ser o Joe Biden, o candidato do Partido Democrata, o cara que totalmente defendeu que em 2008 o governo Obama tenha dado dinheiro para ajudar as grandes empresas e não a classe trabalhadora que estava perdendo emprego, perdendo as casas. E claramente ele vai ter a mesma política se ele for presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, o Bernie Sanders continua colocando, né? Ainda está concorrendo para presidente. Está colocando que as famílias precisam de $2,000 cada mês da crise, mas é muito improvável que ele ganhe, e também ele se é negado a organizar algo mais ativo do lado da classe trabalhadora.
O Trump, no discurso, ele também se referiu ao vírus como um vírus chinês. Como que isso repercutiu aí nos Estados Unidos?
Sim, o Trump chamou o coronavírus de um vírus chinês, que em primeiro lugar tem que colocar que isso é ridículo ele colocar isso. O coronavírus está se espalhando pelos Estados Unidos e também pelo mundo, por ser chinês, senão por sucateamento da saúde e dos direitos da classe trabalhadora, que está fazendo com que isto se vire e se espalhe por o mundo inteiro. E isso não é a culpa da China, é a culpa no caso dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos e das políticas que tem. Esse discurso tem feito que tenha mais crimes de ódio e pessoas que não queiram comprar, por exemplo, em restaurantes de comida chinesa e tal. Mas é importante isso porque tem uma disputa geopolítica que está acontecendo. Os Estados Unidos e a China vêm de uma guerra comercial. A China, com medidas bastante repressivas, conseguiu, parece que está conseguindo, controlar o vírus dentro de China, e os Estados Unidos está querendo se colocar em relação à China neste momento, que os Estados Unidos está numa posição débil por a crise econômica e também a crise do coronavírus. Inclusive, setores do governo chinês têm colocado que foi os Estados Unidos que trouxe o coronavírus à China. Então, chamar de uma doença chinesa tem a ver com essa competência e esse marco geopolítico.
E na sua opinião, quais são as saídas que devem ser dadas frente a essa situação?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, para enfrentar a crise de saúde e o fato que não tem suficiente camas de hospitais, não tem suficiente máscaras para os médicos, não tem suficiente, inclusive, provas do coronavírus, a gente precisa imediatamente nacionalizar não só o sistema de saúde, senão empresas que possam e devem estar fazendo os recursos necessários para enfrentar esta crise de saúde. Mas essa nacionalização não pode estar nas mãos do Trump. A gente já sabe, o Trump governa para a burguesia e é o setor mais xenofóbico e racista. Então, essa nacionalização tem que estar nas mãos da classe trabalhadora, tem que estar nas mãos dos médicos, das enfermeiras e dos pacientes, por exemplo, que estão hoje sofrendo com as políticas que têm. Então, isso seria um elemento imediato que precisava fazer para enfrentar essa crise. Também precisa imediatamente parar de despedir pessoas e parar de cortar salários. E também, imediatamente, as pessoas não deveriam ter que pagar o aluguel, não deveriam ter que pagar as suas dívidas da universidade, como muitos de nós temos. E vamos ter que fazer para poder pagar para as medidas e para que precisamos fazer, vamos precisar tirar o dinheiro, porque a burguesia sempre fala que não tem dinheiro, mas sim tem dinheiro. Está no bolso da burguesia. Nesse marco, vamos precisar fazer impostos às grandes fortunas. E também vamos ter que parar imediatamente os bilhões de dólares que vão para as forças militares dos Estados Unidos para devastar as semicolônias do mundo. Inclusive, esta semana, os Estados Unidos continuou um bombardeio em Iraque. Isso precisa parar imediatamente. Também precisamos que os Estados Unidos parem todas as sanções que estão devastando países como Irã, que tem uma crise do coronavírus muito forte, como Venezuela também. Então, precisamos parar as sanções imediatamente. Por outro lado, a gente vai precisar que todas as pessoas que estejam nos campos de concentração por serem documentados, precisa tirar eles desses lugares. Também vamos ter que pôr as pessoas, que moradores de rua, nos apartamentos vazios, porque inclusive existe mais apartamentos vazios do que pessoas moradores de rua. É só o caso de colocar as pessoas nesses apartamentos. Então, essas seriam algumas das medidas de urgência que a gente precisa para enfrentar a crise econômica e a crise do coronavírus.
Oi, Jacobo, tudo bem? Como está tudo aí no estado espanhol?
Olá, André. Olá, Simone. É um prazer poder falar com vocês aqui da Galícia, no estado espanhol.
Conta um pouco para a gente como essa situação da pandemia enxergada aí pela população trabalhadora na Espanha, que se converteu o segundo país do mundo com mais casos, né, de afetados diariamente pelo coronavírus, é isso?
No estado espanhol, estamos a sofrer uma funda crise sanitária pelo vírus Covid-19, que afeta sobretudo a gente de maior idade, mas também está afetando a toda a população. O número de casos, a dia de hoje, 18 de março, é de máis de 14 mil infectados e máis de 600 mortos. Mas o número de infectados non é unha cifra real, porque o goberno non está a facer os tests que son precisos para evaluar a o alcance da epidemia. Sabemos de primeira man que existen problemas de abastecemento nos hospitais para máscaras e os tests de evaluación para confirmar os positivos, así como de equipos de proteção individual, que esta situación ainda é muito, muito grave nos principais focos da enfermidade. Mas também é preciso falar da funda crise económica que estamos a sofrer, onde centos de milhares de trabalhadores estão sofrendo despedimentos, também despedimentos temporais, como se chamam aqui, expedientes de regulação temporal de emprego, e que não estão a cobrar o seu salário íntegro, e está a gerar uma situação de maior pobreza em toda a população, que pode acentuar-se à medida que vayan passando os dias nesta longa quarentena. É mínimo, vai durar 15 dias, mas muitos expertos estão a falar já de uma quarentena que pode durar mais de um mês. As brutais reduções do financiamento da saúde pública durante estes últimos anos estão-se a ver claramente agora que há uma crise por esta epidemia. A situação pode chegar a ser similar à situação que se está a viver na atualidade em Itália, assim como em outros países da União Europeia, que estão a ter uma suba dos infectados e dos falecimentos nestes dias também.
E como é a vida aí dos espanhóis durante esse período de quarentena? Como você vem passando aí esse momento difícil?
Quando nós escutávamos notícias que vinham da China, lá por janeiro, de uma quarentena de mais de 60 milhões de pessoas, parecia um filme de ficção. Mas agora é uma verdadeira realidade em países da União Europeia, como a Itália, a Espanha, França. E as medidas que se estão a implementar por parte do governo aqui são muito similares. As ruas estão baleiras. A única gente que podemos ver é a gente que vai marcar os produtos de primeira necessidade. Eu moro numa pequena cidade aqui na Galiza, em Pontevedra, e mais, inclusive numa pequena cidade, se estão a começar a ver situações de verdadeira injustiça. A gente que vive na rua é acusada pela polícia e não há uma solução para a sua situação de vulnerabilidade. As filas no supermercado são longas, sempre que manter o metro de segurança. Para fazer uma ideia, a gente que nos escute lá no Brasil, não está permitido sair à rua mais que uma só pessoa. Temos que sair sós à rua. Se estás com outra pessoa, tens que ter uma justificação, que essa pessoa seja uma pessoa de maior ou que tenha algum tipo de problema para que haja que ajudar. Mas dois amigos, por exemplo, não podem sair à rua. Nem sequer para ir mercar o pão. Além disso, a gente em geral tem uma incerteza de até quando vamos ter estas condições de vida. E isso sim que está a gerar ansiedade, não? Na população. Mas também, noutro senso, está a haver iniciativas de solidariedade de jovens que se oferecem a ajudar a gente de maior idade a mercar os produtos que precisam, de a gente sair a aplaudir todos os dias às 8 da tarde aos profissionais da sanidade pública. Inclusive, há gente que tem música nas janelas dos edifícios para fazer a quarentena mais fácil aos seus vizinhos. Mas, porém, somos plenamente conscientes de que há muitíssimos problemas que estamos a sofrer, entre eles, por exemplo, nas grandes cidades, superlotação dos transportes públicos nas horas onde a gente tem que ir trabalhar, e isto está gerando também muita raiva.
Sim, como você vai relatando, de fato, a primeira resposta dos capitalistas é descarregar a crise sobre as costas dos trabalhadores, com suspensão de salários, redução da jornada de trabalho com redução salarial, ou mesmo as demissões. Aqui no Brasil também, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é um ultra neoliberal da cepa do Pinochet, é um que defende sempre a suspensão dos contratos de trabalho dos trabalhadores sem nenhuma remuneração como forma de defender a economia, né? Um absurdo. Mas entrando nesse tema, justamente com essa situação tão caótica no interior do Estado espanhol pela própria crise, né, que os capitalistas criaram as condições de uma catástrofe sanitária, tem outro elemento que é o autoritarismo do Estado espanhol, né, que, segundo vários relatos, está enviando viaturas policiais, inclusive membros das Forças Armadas, para obrigar as pessoas a ficarem nas suas casas. O que não corresponde, né, com a situação da classe trabalhadora, porque milhões de trabalhadores são obrigados pelos patrões a ir trabalhar em lugares infestados, né, da pandemia. Então é um duplo discurso do governo aí no Estado espanhol, um governo do PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol. Socialista a gente sabe que não tem nada, né, um partido neoliberal, e o Podemos, a organização do Pablo Iglesias, que se dizia uma nova organização da esquerda e acabou entrando aí num governo imperialista junto com o PSOE. Qual que é a política do governo nessa situação?
Sim, atualmente vivemos numa situação de estado policial, onde temos a briga de ficar nas nossas casas, e só podemos sair para marcar produtos de primeira necessidade. E isto contrasta muito com a briga que têm os trabalhadores de assistir ao seu posto de trabalho. Milhões de trabalhadores que não têm as condições de segurança que são precisas e que estão a trabalhar em serviços que não são essenciais, como fábricas de automóveis e outros setores produtivos que não são essenciais à resolução desta crise sanitária. A política do governo do PSOE Podemos tem sido, até o momento, a contenção da gente nas suas casas, a contenção da liberdade de movimento, mas não há um verdadeiro plano para que seja as grandes empresas que lhes paguem esta crise. Neste sentido, há uns dias o governo expuso um plano de emergência de rescate de 200 mil milhões de euros, o qual 100 mil milhões de euros, a maior parte deste plano vai ir para salvar bancos, grandes empresas, e somente 17 mil milhões de euros para os trabalhadores. Ademais, este plan vai a aumentar muitíssimo a dívida pública, e, porque é o Estado quem está a pagar estas pequenas ajudas aos trabalhadores, e não, as grandes empresas não estão a pagar nada. Por isso, nós, dentro da CGT, o Izquierda Diário, estamos a plantejar a previsão dos despedimentos, também dos expedientes de regulação de temporais de emprego, a mais o 100% do salário garantido e pagado também pelas empresas e por taxas às grandes fortunas do país. Assim mesmo, o governo não está a oferecer nenhuma solução ao problema dos alugueres, e por isso nós expomos que é preciso a suspensão dos pagos dos alugueres, de todos os alugueres, mas porque há muitíssima gente que não vai ser capaz de fazer frente aos pagos. Por outra banda, consideramos que é preciso que nesta situação de emergência na que nos atopamos atualmente, se produza a expropriação da sanidade privada, mais dos laboratórios, para produzir todo o material que é preciso para rematar com esta crise. Assim, também reclamamos que todos os setores que não sejam essenciais tenham que parar a sua produção ou reconvertir a sua produção para a fabricação de todos os materiais precisos, e que isto tem que fazer-se também baixo o controle dos trabalhadores, tendo jornadas reduzidas, condições saudáveis, seguras, serviços e abastecimento para toda a população. Esta política que nós estamos a defender agora no Estado espanhol é completamente oposta à política que está implementando o governo.
O que para nós é completamente indignante é que o atual governo do PSOE e Podemos esteja obrigando a gente a ficar nas suas casas, mentre também está obrigando a muitíssimos trabalhadores a trabalhar em condições que não são condições de seguridade, com risco de contágio. E, neste senso, dende a mídia oficial e a mídia dos canais privados também, está-se a fazer uma propaganda do hashtag em Twitter, eu me quedo em casa, eu fico na casa. Mas também isto gerou uma resposta massiva de gente que punha o hashtag eu não me posso quedar em casa, eu não posso ficar na casa. E isto acontece, isto é certo, realmente. Há muitíssima gente que não pode quedar na casa e que está exposta a risco de contágio no transporte público, nos seus postos de trabalho, e tudo para garantir os benefícios dos capitalistas. Para nós isto é algo que estamos denunciando energicamente, e opomos um programa de reconversão dos setores não produtivos, dos setores não essenciais, para solucionar esta crise sociosanitária de cara à produção de produtos, reconvertir toda a economia para abastecer a população dos produtos de primeira necessidade, abastecer de produtos para proteção individual, e também para um maior financiamento da pesquisa que é precisa para topar uma cura e um tratamento eficaz para esta enfermidade.
Sim, sem dúvida, pelo que você vai contando, o governo do PSOE e Podemos tem todo o interesse em defender os capitalistas e não tocar as grandes riquezas, né? os grandes monopólios na Espanha, e sim fazer com que essa crise recaia de fato sobre os trabalhadores que são obrigados, né, pela patronal, com a chancela do governo, a seguirem trabalhando. Mas apesar disso, a classe operária espanhola, em distintos locais de trabalho, especialmente nas fábricas, parece ter respondido a essa situação, mais ou menos da mesma natureza que os operários italianos responderam com rebeliões para que o seu direito à saúde, o seu direito à própria vida contra a pandemia fosse respeitado, né? Quais são esses fatos da luta dos trabalhadores aí na Espanha?
Nos últimos dias, no Estado espanhol, aconteceram várias greves espontâneas em distintos setores. A primeira delas foi da fábrica de automóveis de Mercedes, de Vitória, também na fábrica de Balai, em Zaragoza, e incluso também os trabalhadores do Hotel Pisa estão a começar a protestar pelas suas condições, que não há condições de segurança, e que, digamos, que eles vêm-se expostos a um possível contágio pela natureza do seu trabalho. Os trabalhadores do grande grupo empresarial Alsea, um grupo de comida rápida, também protestaram pela atitude da empresa, que obrigou-lhes a pedir as vacações, digamos que pressionou-lhes para que aceitassem a redução dos seus direitos. E também implementou despedimentos. Neste setor em concreto, o 70% do salário que está a prometer o governo é uma absoluta miséria. Estes trabalhadores já têm um salário muito reduzido, e uma crise destas características realmente afeta muito a sua economia. Este fenómeno de greves espontâneas o vimos a semana passada em Itália, e nós pensamos que vão se seguir produzindo, mas porque existem muitas razões a classe trabalhadora proteste e lute contra esta imposição de ter que ir a trabalhar em setores não essenciais, expostos ao contágio, e meios de transporte cheios de gente, e que isso é um perigo para eles, não? Outros fenómenos de luta também estão acontecendo, como no caso dos centros de internamento de estrangeiros, onde produziu-se um motim, como no caso de Madrid, uma situação que consideramos brutalmente injusta, já que estas pessoas estão presas em prisões somente por ter passado a fronteira de forma ilegal. Neste jeito, a sua deportação nesta situação de crise sanitária é uma irresponsabilidade por parte do governo, uma irresponsabilidade a nível sanitário, e também consideramos que é completamente injusto. Por isso, nós pedimos a liberdade imediata de todas estas pessoas, e a suspensão da lei de estrangeiria, e assistência e renda de emergência para todas as pessoas que precisem, sejam nativas ou estrangeiras. Além disso, também é mais frequente nestes dias ver nas redes sociais, na internet, muitíssima gente que está tem raiva contra estas medidas do governo, que reduzem a liberdade, as liberdades democráticas e as liberdades individuais, e que somente dão migalhas ao povo trabalhador. Três, se fala de um rescate milionário às grandes empresas, depois do outro rescate que o povo trabalhador no Estado espanhol sofreu quando sucedeu a crise económica de 2008. E digamos que isto xera um estado de opinião na população de conflictividade e de raiva
contra isto.
Muito importante esses exemplos de resistência operária contra as medidas autoritárias do governo e das patronais que você está contando, Jacobo. E aí, em vista disso, eu queria te perguntar qual que é a visão e os pontos programáticos que o La Izquierda Diario aí do Estado Espanhol vem levantando para responder a esse problema tão dramático da vida dos trabalhadores.
Para nós, o mais importante é que a crise apague os capitalistas. E por isso, defendemos a expropriação sem indenização da saúde privada, assim como dos laboratórios privados, das farmacêuticas, etc. E também de setores estratégicos importantes como o transporte e a banca, para o financiamento desta funda crise econômica que estamos a sofrer. E como já falei antes, também pulamos por um programa de emergência social para evitar que haja nenhum tipo de demissão e que a crise não apague os setores oprimidos da sociedade. Além disso, achamos que a monarquia corrupta no Estado espanhol, num novo caso de corrupção do rei emérito, tem que ser abolida. E os cartos destinados à monarquia têm que ser usados para a emergência sanitária. Lutamos por processos constituintes na perspectiva de uma república dos trabalhadores e trabalhadoras.
Muito obrigado mesmo, Jacobo, por nos contar aí a situação no Estado espanhol. Ajuda bastante aqui no Brasil a gente entender como as coisas, esse drama social criado pelos capitalistas nessas condições catastróficas da saúde pública estão sendo vividas aí na Espanha, como a gente pode antecipar questões para pensar aqui no Brasil.
Muito obrigado, pessoal. Agradeço o convite do podcast.
E com isso a gente fecha essa edição especial do podcast internacional com entrevistas sobre a situação do coronavírus no mundo e, claro, convidamos mais uma vez toda a nossa audiência, os companheiros que estão ouvindo em todas as partes do país para que divulguem, difundam esse programa para que a gente chegue cada vez mais longe com o nosso programa. Então até mais, até o próximo programa, pessoal! Yeah!